Paraná em Rede.
A Secretaria de Estado da Saúde de Londrina anunciou uma mudança no esquema vacinal da Coronavac. A partir desta semana, todas as pessoas que tomaram a primeira dose do imunizante deverão cumprir o prazo de 28 dias para receber a segunda dose. Até então, o intervalo era de 21 dias entre uma dose e outra. Aqueles que tomaram a primeira dose da Covishield, da Universidade de Oxford, AstraZeneca e Fiocruz, continuam com o mesmo esquema, ou seja, devem agendar a segunda dose a partir de 80 dias. A explicação para a mudança da Coronavac, segundo o secretário da pasta, Felipe Machado, é uma atualização seguindo o protocolo do Instituto Butantan, que tem conferido maior eficácia da vacina com prazo estendido entre as doses. Além disso, a decisão abre vagas de vacinação para que outros possam tomar a primeira dose na cidade. Cerca de 4 pessoas morrem por dia no Paraná devido a complicações causadas pelo álcool. A reportagem é de Amanda Yargas.
Uma pessoa é internada no Paraná a cada 1 hora e 17 minutos por complicações causadas pelo consumo excessivo de álcool. Por dia, morrem cerca de 4 pessoas no estado devido a este problema, segundo dados do Ministério da Saúde. O álcool é a droga mais acessível e, diferente das outras, seu consumo é estimulado e valorizado na sociedade. O médico de família e nutrólogo, Dr. Luiz Nicolodi, explica em que momento o consumo passa a ser considerado um vício.
Quando o sujeito sente forte compulsão pelo consumo de bebidas alcoólicas, pode ser um sinal, né? Quando ele tem dificuldade de controlar o comportamento de beber, seja no início, no meio ou no término, né? Quando há aparecimento de síndrome de abstinência, aqueles sintomas da retirada do álcool, né, que são vários sintomas, mas a pessoa fica agitada, fica com sintomas físicos, ela fica incomodada por não ter o álcool ali novamente no corpo. Então, isso também, pela parada do uso do álcool, vai aparecer esses sintomas, também é um sintoma de preocupação. Evidências de tolerância, né, que a gente fala também, quando o dependente necessita do uso de doses mais altas, né, de álcool, para produzir os efeitos que eram produzidos com as doses menores. Quando o sujeito se isola, né, e diminui o interesse por outras atividades que não envolvam a bebida alcoólica. E persistência no consumo, mesmo havendo efeitos claramente deletérios para a saúde física e relacional do dependente. Né? Então as pessoas estão criticando ele está percebendo que ele não está bem e ele mesmo assim continua consumindo. Então todos esses aspectos que eu comentei aqui, eles mostram que a pessoa está se tornando dependente do álcool, ou seja, um alcoolista.
O álcool afeta o corpo humano de forma sistêmica, ou seja, ele sobrecarrega o organismo em múltiplos órgãos, como explica o nutrólogo.
Então, ao ser metabolizado no fígado, há um esgotamento de enzimas detoxificantes do fígado, levando, né, a um quadro de inflamação dos hepatócitos, que são as células do fígado, alterando exames laboratoriais, né, então começa a aumentar enzimas de inflamação do fígado, provocando alterações de uma série de reações metabólicas saudáveis para o organismo, já que o fígado ele é fundamental para uma série de reações, síntese de vitaminas, de hormônios, de uma série de transmissores do corpo. E a médio e longo prazo, esse estado crônico de inflamação do corpo pelo álcool leva ao aparecimento de múltiplos sintomas e doenças. A gente poderia citar aqui a hipertensão, cardiopatia isquêmica, arritmias, a desnutrição, que é super comum, hipovitaminoses, diarreia crônica, pancreatite, cirrose, né? Gastrite, cânceres de modo geral, demência, convulsões, cefaleias, dores de cabeça, insônia, transtornos psiquiátricos, disfunções sociais, desemprego, violência e disfunções imunológicas. Ou seja, é uma lista extensa, né, em relação aos efeitos do álcool a curto, médio e longo prazo.
Segundo o médico, muitos familiares e amigos notam o problema e querem ajudar, mas essa abordagem deve ser feita com cautela.
Apesar de a gente querer ajudar alguém numa situação de alcoolismo, vale lembrar que a decisão de pedir ajuda, que terá mais sucesso, precisa partir da pessoa. A pessoa precisa ter esse lampejo de pedir ajuda. Aí a chance de ter sucesso nesse tratamento aumenta muito, né? Como familiares ou amigos de uma pessoa que esteja passando por uma situação assim, nós precisamos ser oportunos em abordar a pessoa quando tiver, quando a gente perceber que ela está em abertura para uma conversa franca, e instruí-la a buscar ajuda profissional. Isso é fundamental, pessoal. Não queira resolver sozinho essa questão. É importante lembrar que o alcoolismo é uma doença grave e ela precisa ter um acompanhamento multiprofissional, precisa ter avaliação médica e de uma série de outros profissionais importantes para poder ajudar essa pessoa. Atitudes de prevenção, como participação em grupos de apoio, consultas médicas acessíveis, né, dentro do sistema de saúde, e o apoio familiar, é claro, são elementos centrais para que a pessoa consiga superar essa doença.
Repórter Amanda Yargas.
Quase metade dos contribuintes ainda não acertou as contas com o Leão. Prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda acaba dia 31 de maio. As informações com Jomar Valença.
Serviços. Há 28 dias do fim do prazo, quase metade dos contribuintes ainda não acertou as contas com o Leão. Até o momento, cerca de 17 milhões e 200 mil contribuintes enviaram a declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física, 52,8% do previsto para este ano. O balanço foi divulgado pela Receita Federal com dados apurados até segunda-feira. O prazo de entrega começou em 1º de março e vai até o dia 31 de maio. No último dia 13, a Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que propõe adiar novamente o prazo para 31 de julho, por causa do agravamento da pandemia. Como o texto foi aprovado no Senado, só depende de sanção presidencial para passar a valer. A Prefeitura de Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, abriu inscrições para 69 vagas de alunos bolsistas para a Orquestra Sinfônica e para o Grupo de Teatro Municipal. No caso do processo seletivo para a orquestra, são previstas 50 vagas. Os interessados têm até 12 de maio para se inscrever pela internet. Para se candidatar a uma bolsa, o candidato precisa estar cursando música em escola reconhecida ou no Conservatório Maestro Paulino Martins Alves ou ter graduação em música. Também é obrigatório ter pelo menos 16 anos completos até o dia 29 de maio. Já para o grupo de teatro, conforme a Prefeitura, são 19 vagas bolsas disponíveis. As inscrições ficam abertas até 14 de maio pela internet. Repórter Jomar Valença.
Mais duas cadeias públicas da região noroeste são desativadas. A reportagem é de Letícia Tristão.
O DEPEN, o Departamento Penitenciário do Paraná, desativou as cadeias públicas de Paraíso do Norte e Barbosa Ferraz. A transferência de todos os presos foi concluída nesta terça-feira. Cerca de 80 detentos agora estão na cadeia pública de Campo Mourão 2, que foi inaugurada em dezembro do ano passado com 382 vagas. O coordenador regional do DEPEN de Maringá e de Cruzeiro do Oeste, Luciano Brito, explica que essa mudança faz parte de um planejamento do Estado para desativar carceragens em delegacias.
Sim, a Secretaria de Segurança Pública, Departamento Penitenciário, tem um planejamento estratégico de desativação dessas carceragens, né, em delegacias, locais improvisados, não deveriam estar custodiando presos. E, então, a Secretaria de Segurança Pública, o Governo do Estado, tem investido na construção de novas unidades. Inauguramos uma unidade nova na Regional de Maringá e Cruzeiro do Oeste, na cidade de Camporão, no dia 9 de dezembro, razão pela qual nós estamos aí, então, dando prosseguimento nesse planejamento de desativação dessas cadeias menores, né, para que possamos dar uma melhor condição de atendimento por parte da Polícia Civil nessas delegacias, que passarão, a partir de agora, a não custodiar mais presos nessas carceragens.
Dezenas de cadeias públicas da região noroeste já foram desativadas este ano.
Na regional de Maringá e Cruzeiro do Oeste, dezenas de carceragens já foram desativadas, né? Então, recentemente nós havíamos já desativado a cadeia de Peabiru, reclassificado a cadeia de Mamborê para feminina, né? E agora, no dia de hoje, nós concluímos mais duas desativações, a cadeia de Barbosa Ferraz e a cadeia de Paraíso do Norte, não mais custodiarão presos. Também a cadeia de Engenheiro Beltrão passa a ser de gestão plena do Departamento Penitenciário. São ações visando não somente trabalhar pela custódia segura de presos, elevando aí então o nível, né, de segurança nessa custódia, porque nós estamos levando para estabelecimentos adequados, unidades em que é possível fazer as revistas periódicas e também cumprir aí com o tratamento penal, que é uma das missões do departamento, das missões, né, do departamento penitenciário, para que possamos ter aí a execução penal efetiva sendo realizadas. Um grande aparato de policiais, né, do setor de operações especiais de Maringá, juntamente com policiais civis da região de Cianorte, de Paranavaí, nós concluímos essas remoções de presos.
De Maringá, Letícia Tristão.
Duas regiões do Paraná agora estão oficialmente em situação de emergência hídrica. Um decreto assinado pelo governador Ratinho Júnior reconhece o problema na região metropolitana de Curitiba e no sudoeste do Paraná. Válido por 90 dias, o decreto tem o mesmo objetivo das medidas adotadas um ano atrás. Segundo o Palácio Iguaçu, o decreto de emergência permite ao governo do estado agir com mais rapidez para garantir o abastecimento e a qualidade da água consumida pela população. Além disso, deve promover ações de contenção e fiscalização do consumo durante a estiagem prevista para os meses de outono e inverno. E após os jogos da oitava rodada, o Operário Ferroviário é o líder do Campeonato Paranaense de Futebol. As notícias do esporte agora com Anderson Luiz.
Esportes. A oitava rodada do Campeonato Paranaense apresentou os seguintes resultados. Toledo 1, Operário Ferroviário 0, Cianorte 0, Maringá 1, Paraná Clube 2, Rio Branco 0, Azuris 1, Atlético 0, Cascavel CR 0, Londrina 4, Coritiba 2, FC Cascavel 3. A classificação é a seguinte. Em primeiro, Operário com 14 pontos. Em segundo, Coritiba e Azuris, 13 pontos. Em quarto, o FC Cascavel ao lado do Cianorte com 12 pontos. Na sexta colocação, o Paraná com 11. Em sétimo, Atlético e Londrina, 9 pontos para cada. O nono é o Toledo com 8 pontos ao lado do Maringá. Os dois últimos, Rio Branco com 6 pontos e Cascavel CR com 4 pontos. Nesta quinta-feira, às 5h40 da tarde, tem clássico Atletiba na Arena da Baixada. É a única partida atrasada na competição válida pela sétima rodada. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
E o Paraná em Rede fica por aqui. Eu, Juliana Sartori, volto amanhã com mais notícias do estado para você. Muito obrigada pela companhia. Tenha um excelente dia e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede. Realização: Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.